Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora e editora de quadrinhos, Carol Pimentel. Tudo bom, Carol?
Tudo jóia, Will? Tudo bem por aqui?
Bom, obrigado.
Muito obrigada pelo convite.
Ah, eu que agradeço a sua receptividade, você que esteve no nosso primeiro evento, palestrante do primeiro evento da Translators 101, lá em 2018, já faz tempo, hein? Lá em 2018, você participou do primeiro, falou pra gente sobre quadrinhos e tudo mais. E agora, na entrevista, eu quero saber como você chegou à carreira de tradutora, e eu sei que você fez física.
Sim, eu tenho esse defeito aí na carreira.
Você tem esse defeito? Eu não sei se é defeito não, hein? Conta pra gente.
É uma tiração. Muito legal. Poxa, é uma história compridinha, né?
Ótimo.
Como você mesma disse, eu comecei... Na verdade, eu comecei outras 4 faculdades antes. E por não me acertar, eu acabei optando pela física, que era uma coisa que eu tinha uma paixão, assim, verdadeira paixão de saber como é que o mundo funcionava e astronomia, e eu queria trabalhar com isso, eu queria mexer com essas coisas. E foi muito legal, porque durante a graduação, eu já trabalhava um pouco antes com traduções e tal, mas na graduação, por incrível que pareça, eu tive uma oportunidade muito grande de estreitar os laços com a tradução. Por quê? Eu optei em fazer a minha... Eu tinha uma bolsa, né, durante a graduação, e eu acabei caindo para estudos da física, história da ciência. Né? Então, a gente trabalhava na iniciação científica com relatos históricos. E como que funciona isso? Né? Que bicho estranho é esse? Na verdade, a gente precisa de físicos que gostem um pouco desse lado mais humano, né? Mais do lado da história, porque são os físicos, químicos, matemáticos que trabalham registrando documentos históricos. Então, a gente fazia um trabalho de resgate histórico para comprovar certas teorias. E o meu trabalho justamente era para comprovar se o Benjamin Franklin tinha ou não empinado a bendita pipa naquele experimento. Que é o que todo mundo, todo desenho animado passa, livro de física fala, todo mundo conhece a experiência, mesmo quem não fez física, né? Mesmo quem é da área da tradução, é que com certeza já ouviu falar disso. Então, e aí eu comecei a trabalhar com tradução mesmo de documentos de cartas que eram trocadas entre o Benjamin Priestley e o Joseph Priestley e Benjamin Franklin, e a gente, então, eu fui resgatando, e eu traduzo um pouco de francês também, e na época eu tive que aprender um pouco mais para completar essas cartas junto com um físico francês que chamava Nollet, que era muito importante para o século XVIII, e aí eu acabei chegando com os relatórios e tal, e a gente descobriu, a gente concluiu que o Franklin nunca concordou que fez aquele experimento ou não. Então, a gente tinha esse trabalho também, depois de informar as editoras que trabalham com material didático, né? A gente redigia pequenos textos explicando como tinham sido essas passagens. Então, a gente acabava justificando para meio que consertar os materiais de apoio ou materiais didáticos. Então, por mais estranho que pareça... eu já trabalhava com tradução ali na física. E aí começou... mas para o final assim, da graduação, eu entrei na física porque eu trabalhava com astronomia fora e eu queria aprender um pouco mais. E aí eu tive a oportunidade de voltar para astronomia no final da física. Então, eu fiz algumas parcerias. Eu trabalhei no Observatório da USP lá em São Carlos, né? Que eu acabei me formando na USP lá em São Carlos. Uhum. Então, eu fiz muita coisa no CDA da USP, no CDCC, que é um centro de cultura e apoio externo de educação e ciências. Então, eu fui trabalhando com isso. E aí, eu tive a oportunidade, eu recebi um convite para ser diretora da Escola Municipal de Astrofísica aqui de São Paulo. Eu aceitei, foi como eu voltei para São Paulo, saí de São Carlos de novo e vim para cá, e trabalhei durante 3 anos. E nesses 3 anos eu tinha um trabalho, eu sempre gostei dessa divulgação científica, né? Eu sempre gostei de levar a ciência até o público, de fazer as pessoas entenderem, de mostrar que física não é tão cabeludo assim. Tem um lado cabeludo, mas tem umas
tem um lado careca
mais
também.
Práticas. Tem. E é isso que a gente precisa cuidar e mostrar.
Legal.
E é mais tranquilo, que é acessível, que você pode fazer. Então, eu gostava muito disso, eu discutia, claro, astrofísica, você fala, a pessoa arrepia o pelo, ou lembra só do Neil deGrasse Tyson, que faz um trabalho maravilhoso, ou Carl Sagan, que faz um trabalho, fez
Sim,
um trabalho maravilhoso.
Cosmos,
e todo mundo gosta disso, e aprendeu um pouco de astrofísica, mesmo sem saber, porque você tem esses divulgadores maravilhosos, então eles foram muita inspiração, né, para mim. E eu tinha essa coisa, todo mundo sabe onde fica o Planetário de São Paulo, aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, mora em outras cidades, ele fica no Parque do Ibirapuera. E a Escola Municipal de Astrofísica fica atrás do Planetário, ninguém sabe disso.
Pois é.
E eu ficava muito chateada com isso. Eu falava, como ninguém sabe onde eu trabalho? Como ninguém sabe? Todo mundo sabe do Planetário. Eu vou vir aqui, eu vou fazer, assim, uma divulgação e tal. E eu comecei a mudar o mundo lá dentro e querer divulgar, até que eu tive a genial ou a triste ideia de fazer um fim de semana sci-fi. Sci-fi em que sentido? Eu queria discutir quadrinhos e físicas absurdas, né, o que a gente vê nos filmes, e explicar com professores o que realmente é possível, o que não é. Então, por exemplo, eu comecei com algumas coisas, divulgar, fazer umas pesquisas sobre quantos hambúrgueres o Flash teria que comer para poder metabolizar, ter um metabolismo tão ágil e correr daquele jeito. Explicar por que, que o Superman precisa da luz do sol amarelo e qual a diferença de incidência do sol amarelo em nós, né, em Superman, por consequência, e não o sol vermelho, porque a gente tem estrelas vermelhas, elas existem, são um pouco mais velhas que o nosso sol, é um novo estágio do nosso sol, então esse tipo de coisa, né, eu queria trabalhar, explicar esse tipo de coisa e fazer essa divulgação num final de semana para que todos conhecessem a Escola de Astrofísica e fossem até lá. E a minha infelicidade foi que ninguém entendeu o que eu queria fazer. Existem uns conflitos. A Escola de Astrofísica, por estar localizada num parque, ela responde à Secretaria do Verde e não à Secretaria de Cultura. Então, existem certas coisas que talvez a Secretaria de Cultura e Educação entendessem um pouco melhor e que para a Secretaria do Verde não faziam tanto sentido assim. Por isso que eu disse que não sei se foi uma ideia feliz ou não, mas o projeto não foi aprovado. E eu fui para minha sala, eu chorei muito, eu fiquei super chateada. Acabei decidindo, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque se eu não posso divulgar do jeito que eu quero, eu preciso chegar nas pessoas de outra maneira. E eu não sei fazer outra coisa além de estudar, então o que eu fiz? Voltar para a academia. Eu fui procurar um mestrado, eu fui procurar um apoio para que eu pudesse trabalhar com quadrinhos. Eu falei, poxa, eu não desenho, mas foi aí que me deu estalo. Mesmo sem saber desenhar, eu tenho essa parte do texto. Eu falei, bom, os quadrinhos são em inglês em sua grande maioria. Será que eu consigo trabalhar com alguma coisa? E aí, voltei para a USP. Primeiro, eu tive que fazer o pessoal da USP entender que um físico estava fazendo departamento de letras. Eu tive que mostrar para as pessoas que eu entendia um pouco daquilo. Eu fiz muito mais disciplinas do que eram necessárias para conseguir fazer a física, para que o pessoal me conhecesse. Na época, precisavam de 3, eu fiz 6 disciplinas para conseguir entrar, né? E as pessoas verem, não, essa menina, ela até que entende alguma coisinha, até que dá para ficar aqui. E aí eu consegui o John Milton, né? O maravilhoso John Milton, que é um nome muito conhecido, né, no meio da tradução, e ele topou embarcar comigo nesse projeto. Na época que eu conheci o John, eu estava saindo da astrofísica e ficando sem emprego, voltando a dar aula, eu estava procurando aulas novamente, E foi quando eu tive essa proposta, né? Eu tinha feito uns trabalhos para a TV Escola sobre física, inglês, divulgação, num programa que chamava Acervo e Sala do Professor. Eles, se não me engano, estão extintos hoje em dia. Preciso até checar essa informação. Mas o pessoal... eu tinha feito uns trabalhos com Hamlet, com Shakespeare, com coisa, e o John Milton tem essa especialidade com Sim. Shakespeare, né? Ele tem muitos trabalhos com isso. E eu cheguei e fui honesta para ele e falei: John, eu tenho uma proposta com Shakespeare, que eu sei que é mais sua área, mas eu tenho uma outra proposta que eu amaria fazer, que seria traduzir quadrinhos. E ele foi muito incrível, ele falou: não quero ver a proposta do Shakespeare, vamos nessa de quadrinhos. Você encontra alguém que te dê um apoio aqui na universidade com essa parte de quadrinhos que eu não entendo muito. Uhum. Foi aí que eu conheci o Valdomiro Vergueiro e o Paulo Ramos, né? O Valdomiro é quem levou os quadrinhos para dentro da ECA, na USP, e tem um trabalho incrível com o Observatório de Quadrinhos. E o Paulo Ramos é um jornalista super renomado e também professor, que está aí mais envolvido nos quadrinhos impossível, né? Ele dá aula sobre isso e tal. Então eu consegui juntar esse time de peso que me aceitou. Sim. E aí saiu esse mestrado. E durante o mestrado foi quando eu tive o acesso à possibilidade de fazer uma entrevista, porque eu queria entender um pouquinho dos bastidores da tradução. Quem eram essas pessoas? O que elas comem? Onde vivem? São seres humanos normais que a gente pode tocar e eles estão andando pela rua? E aí...
Há controvérsias.
Há controvérsias. Mas eu fui tentar entender esse pessoal e consegui gentilmente uma entrevista na época com o Fernando, que era o editor-chefe da Marvel. Ele era coordenador de produção da Marvel aqui pela Mitos Panini, que a Panini tinha uma produção terceirizada, né? Ainda tem, uhum, em alguns casos. Então, e eu conheci o Fernando. Nessa época não tinha produção interna, era a Mitos que cuidava de praticamente tudo. E o Fernando gentilmente me concedeu uma entrevista, eu acabei conhecendo outros tradutores, o Érico Assis, que eu não tinha tido a oportunidade, o Alexandre Calari e o Daniel Lopes, que são do Pipoca e Nanquim, que é um dos maiores canais de quadrinhos e editora hoje em dia, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com essa galera e conhecer um pouquinho mais. Fiz várias entrevistas, entendi um pouquinho sobre como funciona a tradução dos quadrinhos. E aí, 3 meses depois dessa entrevista, eu recebi o melhor e-mail da minha vida, que foi me chamando para trabalhar como editora assistente, já que eu estava entrando no meio da tradução, se eu queria fazer parte da equipe como editora assistente na Marvel, ali na Mitos Panini, e eu, depois de 30 cabalhotas e tentar perguntar mentalmente quem eu devia matar para conseguir essa vaga, respondi educadamente, claro: Fernando, porque eu vou até entrevistar, fiz os testes que eram necessários e tal, e aí acabei sendo contratada para trabalhar com eles. Então, foi essa chegada aí gigante. Depois é um longo caminho, né? Até eu fiquei 5 anos ao todo na Mitos Panini. Os 3 últimos anos foi como editora-chefe. Eu acabei assumindo o cargo do Fernando, que foi passando para outras partes internas lá na Mitos. E quando eu me vi, em 3 anos, eu estava com o cargo dele. Eu era editora-chefe de produção da Marvel aqui no Brasil, editando Homem-Aranha também, Wolverine, X-Men, Deadpool e todos os mutantes aí. Então, eu era a editora aracnomutante, a primeira mulher a chegar na redação de quadrinhos da Panini e abrir o caminho aí para outras hoje. E tive essa excelente oportunidade e segui a jornada, mas a gente já chega lá nessa continuação.
Uau, uau. Legal. Você falou, só para não perder essa referência que você falou de Cosmos, né, do Carl Sagan e do Neil. Viu que íntimo? Do Neil.
Neil, adoro.
Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu assisti Cosmos, nos anos 80, né? Porque isso foi no finalzinho dos 70, mas chegou no Brasil, se não me engano, em 81, por aí. Eu lembro que eu tinha 10 anos, me marcou porque foi o primeiro episódio que eu vi foi um que tem o calendário cósmico. Cara, aquilo é de uma simplicidade. Você olha aquilo e fala: cara, é isso? Ah, a gente chegou aí? Muito legal. Eu vou colocar o link depois. No YouTube tem o calendário cósmico, tem com os dois. Vou colocar lá. Eu achei aquilo uma explicação do tempo, assim, que você fala: É isso, olha só. Muito legal, né? Muito bom.
É isso que eu falo, dos mais fáceis. É. Tem pessoas boas explicando isso, como eles, de uma maneira brilhante, como você mesmo destacou.
É, com 10 anos, aquilo para você explicar como é todo o tempo do universo em um calendário, uma criança de 10 anos entender, você fala, esse cara explica muito, muito mesmo. Tá. Achei aquilo sensacional. Muito, muito legal mesmo. Então, aí, Panini, né, Marvel, qual foi o próximo passo?
O próximo passo foi a gente se arriscar. Em 2019, eu tinha conhecido o Guilherme Baldin, que hoje em dia se tornou meu sócio. E parceiro, né? A gente está junto. E nessa época começou uma vontade de querer produzir mais, de querer fazer mais e de querer estar mais acessível. E nessa época a gente tinha, por conta da Mythos, uma coisa mais exclusiva, né? Então a gente não podia sair cuidando de outros materiais e tal. E a vontade de fazer isso era gigantesca, porque quem gosta de quadrinho verminho é verminho, a gente gosta e quer tudo.
Legal.
Então, eu e o Gui, a gente teve uma ideia de montar um estúdio. Tudo isso começou com uma brincadeira, porque a gente adotou um gatinho, que é o Peter Parker, né, o gatinho que a gente gosta pouco. E o Peter, ele é um gatinho meio diferente, foi dando umas ideias pra gente, assim, uma carinha meio ranzinza, às vezes engraçada. E a gente criou um personagem, né? A gente começou a criar umas histórias independentes do Conde Patinhas. O Conde Patinhas, ele é um conde da Moldávia, muito antigo, que foi aprisionado por um bruxo por fazer muita maldade num corpo de gato no presente. Então, ele é um gato diferenciado, a gente conhece o Conde Patinhas, que é um gatinho mais azedinho, e justamente por isso, eu dei um spoiler para vocês de como ele chegou aqui.
Legal.
Mas as tiras estão disponíveis, a gente coloca tanto no Instagram quanto no site, elas deram uma paradinha por conta do que vem aqui a seguir. Então, a gente começou esse sonho com o Conde Patinhas, produzindo e tal, e de repente a coisa começou a crescer, e a gente recebeu alguns convites, e a gente pensou, opa, e se a gente saísse e criasse o nosso próprio estúdio? Então, eu cuidando da parte das letras, o Baldin cuida da parte de arte, a parte gráfica aqui do estúdio, e a gente criou, então, o Estúdio Patinhas, em homenagem ao Conde, que deu a origem de tudo aí, e a gente, em 2019, fundou o Estúdio Patinhas, e logo a gente já recebeu dois convites incríveis. Um deles por meio da editora Devir, para a gente trabalhar com um material do Jorge Takei, que me fugiu o nome, já lembro agora, que eu estou com o Echero, um outro livro na cabeça, mas já vejo. E a gente recebeu um convite também da Panini para produzir uma coleção histórica diretamente para eles. Desse sonho desembarcou milhares de outras coisas e a gente está produzindo desde então para diversas editoras. A gente conseguiu chegar lá. Nós continuamos produzindo para a Panini, nós continuamos produzindo para a Devir. Hoje em dia a gente produz para a Disney, também diversos quadrinhos Disney de banca e alguns quadrinhos especiais, como aí o primeiro especial do Mandalorian, que saiu, um artbook maravilhoso que já está na pré-venda. E a gente está atendendo, então, a muito mais editoras, criando projetos gráficos para umas, traduzindo quadrinhos para outras, como é a Conrad, que eu falei do Este Era o Nosso Pacto, que saiu esse ano, inclusive que é um quadrinho que junta astronomia com quadrinhos, né, em quadrinhos. Eu tive essa honra de traduzir e a gente foi aprendendo e crescendo e estamos aí com uma produção gigante. A gente segue trabalhando enquanto eu vou traduzindo diversos quadrinhos por aí. E o sonho ficou realizado. Conseguimos aí, então.
E tem mais uma produção muito legal do Estúdio Patinhas, que é a playlist. A playlist de vocês no Spotify é sensacional. É muito boa. Muito que boa demais. Mesmo. Eu falei pra você que eu sigo. Pessoal, procurem no Spotify playlist Estúdio Patinhas. Vocês vão gostar.
Eu adorei. Quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, viu?
Muito legal. Até... eu peguei assim, de enxerido. Porque no meu Spotify apareceu você lá e você tava ouvindo. Eu falei, essa playlist Estúdio Patinhas. Deixa eu ver. Cliquei. Oh, isso é bom, isso é bom. Pronto.
Que legal. Fiquei
seguindo ali. Legal, muito legal. Recomendo. Poxa, muito. Durante o trabalho também. Você abaixa ali e deixa... A baixinha é ótima para trabalhar.
É verdade, legal. Tem umas coisas bem interessantes. A gente até pensou nisso, o Guilherme que começou a produzir a lista, e ele falou, ah, vou colocar alguns sons para a gente poder trabalhar. Porque às vezes precisa do silêncio, né? A gente precisa vedar o mundo exterior, então dá-lhe lista do Estúdio Patinhas ali.
Muito
e a gente
boa.
Foi preenchendo na brincadeira. Obrigada por lembrar, Will.
Vou colocar o link dela aqui nos comentários para o pessoal poder seguir essa lista, que é realmente muito boa. Bom... Obrigada. E aí, vocês estão produzindo para muitas editoras, e a equipe é só vocês dois? Vocês dão conta de tudo ou vocês têm agora uma equipe terceirizada? Como funciona isso? Fala um pouquinho para a gente.
A gente começou com um presente gigante, foi assumindo duas coleções enormes da Eagle Moss, né? Então, nesse começo, o ano passado, até março, mais ou menos, desse ano, era só eu e o Guilherme em absolutamente tudo. A gente quase virava à noite, a gente trabalhava de fim de semana, aquela correria de quem está tentando fazer um sonho
isso,
virar.
Está
parecendo tradutor. Todos os tradutores que estão ouvindo vão entender, né? A gente simpatiza. Então, não tem muito aquela coisa de horário, é correria para você fazer o sonho virar de qualquer maneira. Então, nisso, eu tive a oportunidade de retraduzir, porque como saiu por outra editora, eu digo até retraduzir, não por refazer o trabalho da pessoa, mas por poder apresentar uma nova visão, né? Uhum. Então, eu tive essa chance de refazer o DPGC, diversos materiais inéditos do Batman, muita coisa da Diana que não tinha saído por aqui, Lanterna Verde, eu fiquei especialista em DC. E esse ano a gente acabou aumentando um pouquinho a equipe, porque a gente não consegue dar conta sozinho. Então, temos aí mais um tradutor, mais dois tradutores me ajudando, o Rodrigo e o Marquito. E a gente tem mais dois letristas ajudando o Gui também, por conta dessa parte gráfica, que a gente não consegue, senão não consegue entregar em tudo, porque é a nossa chatice aqui, a gente tenta manter o prazo o máximo que a gente consegue. A gente voa para manter o prazo, porque a gente sabe que tem algumas produções insanas. E uma delas foi que a gente acabou entregando no final do ano passado dois volumes, os dois últimos volumes de Estranhos no Paraíso para Devir, e um volume que é a saga completa da Martha Washington, aqui também pela Devir. Quem conhece esses materiais sabe a finura que eles são, né? Mentira. São materiais de 680 páginas para mais.
Uau.
E os três tinham prazos justíssimos, a gente precisava entregar, acho que novembro, dezembro e janeiro, e enquanto isso a gente produzindo Eagle Moss junto, foi quando a gente sentiu a necessidade de pedir um socorro para algumas pessoas e a gente aumentar. Então entregamos esses três calhamaços aí, e no prazo.
Legal, muito legal. E, então você vai deixar depois, é claro, para a gente uma lista do que vocês produziram para o pessoal poder procurar, né, saber, olha, a Carol trabalhou nesse. Então, depois você me passa uma lista disso, a gente
claro.
Vai colocar aqui nos comentários também, para o pessoal poder seguir aí e comprar alguns. Legal.
Claro, claro, vai ser uma honra. A gente separa, assim, tem um monte de material bacana, que quem quer conhecer a quadrinhos é legal e ler, e diversos outros que são, assim, como esses que eu citei, o próprio Estranhos no Paraíso, ele é um quadrinho para quem não gosta de mainstream. Mainstream a gente chama Marvel e DC, mais, né, porque são as mais conhecidas. E esse quadrinho, ele é incrível, porque trata de uma delicadeza imensa. Então, mesmo, são relações humanas, relações homossexuais, relações heterossexuais, tudo englobado num quadrinho que é simplesmente incrível, muito bem ilustrado pelo Terry Moore. Então é bacana, assim, é legal a gente poder deixar esse extra aí para vocês também. Eu vou fazer questão de separar
legal.
A lista. E o que eu esqueci de falar é, eles nos chamavam de inimigos do Jorge Takei.
Ah,
Eu tinha esquecido. O título é muito grande. Eles nos chamavam de inimigos. Foi nosso primeiro trabalho aqui no estúdio. E é um quadrinho maravilhoso, onde eu não sabia disso. Peço desculpas para quem sabia, né? Da existência de campos de concentração nos Estados Unidos, detendo japoneses e aliados. Então, eu não fazia ideia de que eles passaram pelo que eles passaram, porque a gente acaba vendo muito mais uma divulgação do lado judeu, hebraico, né? Então, a gente saber desse lado de campo de concentração com os japoneses orientais foi realmente um choque. E fora a experiência do Jorge estar aqui e ter passado, ele acaba contando um pouquinho dos anos no Star Trek, e ele acaba até como se descobrindo uma pessoa homossexual e se relacionando com isso, e a dificuldade de tudo isso. É uma vida bem difícil, mas é bem bacana também. Para quem gostar ou tiver interesse pelo tema, é muito, muito interessante.
Eles nos chamavam de inimigos.
Perfeito, isso mesmo, do Jorge Takei.
Legal, legal. Vamos colocar tudo isso aqui pro pessoal. É só eles irem lá nos comentários, vai estar tudo lá bonitinho. E em breve, né, nós teremos uma oficina sua na Translators.
Exatamente. Tive a honra de receber seu convite de novo. Estou muito feliz, viu?
Olha, eu já falei, eu abuso dos amigos. Não abuso? Abuso. Então, chegou sua vez de ser abusada novamente pela Translators 101 para palestrar para a gente. Palestrar não, nesse caso é uma oficina que nós vamos fazer. E você vai falar sobre a tradução de quadrinhos. O que, que o pessoal pode esperar?
Eu vou contar, assim, algumas coisinhas. Eu estava preparando um pouco dessa oficina aí, como eu perguntei para você se podia ter exercícios e tal, eu achei bacana a gente colocar um pouquinho a mão na massa, porque às vezes rola um mito, para quem conhece tradução de filmes e legendas, né, eles acabam pensando umas coisas que às vezes o quadrinho não tem. Então eu pensei em passar essas especificidades do quadrinho, o que você precisa se atentar ou não, para que tipo de material você for trabalhar, e a gente fazer alguns exercícios de prática mesmo. Estou separando aí alguns quadrinhos mainstream, até para contar para a galera e mostrar um pouquinho, coisas que já saíram, mas que são interessantes, porque os novos a gente nunca pode divulgar mesmo.
Claro, claro.
Mas são umas experiências bacanas para quem e aprender um pouquinho sobre a diferença e conhecer um pouquinho mais do mercado mesmo. Então, eu pensei em coisas mais práticas para que a pessoa se sinta um pouco mais inclinada a ofertar o trabalho nesse mercado e sair trabalhando com quadrinhos.
Legal. Uma coisa que eu vi numa palestra do JP foi ele falando de como eram feitas as traduções dos quadrinhos, e que tinha o balãozinho, e olha, o espaço é esse, cara.
Exato.
Se vira.
Alguns quadrinhos.
Isso hoje assim mudou mesmo, ou continua do mesmo jeito? O espaço é esse aqui, a fonte é desse tamanho, não vai diminuir fonte coisa nenhuma. Dá seus pulos aí, tradutor. Ainda é assim?
É isso aí. Alguns materiais ainda são assim. Então, alguns materiais são desse tipo, quebre a cabeça e diminua a frase o máximo que você puder, porque tem que caber nesse balão. E outras, que são alguns quadrinhos mais modernos, a gente tem a possibilidade de aumentar um pouquinho o balão por ele ser vetorizado. Mas são raros os casos, a gente precisa ver como é que o material foi feito, e tudo isso são os segredos aí que eu pensei de contar um pouquinho na nossa oficina para o pessoal da Translators.
Ótimo! Eu não perco. Eu vou estar lá.
Que bom!
E olha, uma outra questão, né? Quadrinhos têm fãs de todas as idades, muitos fãs, claro. E o fã-clube, o fandom, quando você pega, sei lá, você pegou alguma coisa do Homem-Aranha, né? Você já recebeu críticas do fandom, assim, peraí, não foi bem isso, aquela velha história de que, o tradutor errou aqui.
Exato.
Poxa, e as limitações e tudo mais? A pessoa não sabe, é nosso dever como profissional explicar isso pro leigo, né? Mas explicar isso pro leigo de um fandom é uma tarefa inglória.
Árdua, né? É verdade.
Você já teve alguma questão assim?
Sim, tem. Então, a gente agradece equipes e pessoas profissionais que trabalham com isso e que se dispõem a ter um canal e a levar isso ao público, como é o seu caso, que não só a gente admira o trabalho, mas como a gente é amigo e ter essa possibilidade de ver e acompanhar de perto. Então, isso é incrível, porque é justamente exatamente o que você falou. Como em todos os cantos, né, a gente percebe aqui nos quadrinhos, eu digo que quando alguém descobre o nome do tradutor é porque você fez alguma coisa que desagradou. Se eles não descobrem o seu nome, se eles não olham na página de créditos ali, quem foi que traduziu, o seu trabalho está lindo, siga feliz e você pode comemorar. Então, é meio ingrato, assim, né? Essa coisa de você querer não aparecer, mas de você só ser lembrado pelo erro, né? A gente fica chateado porque quantos materiais você já levou sem erro, sem problema, sem nada, até aí a coisa passa e ninguém nem viu o seu trabalho feito, ninguém nem elogiou, nem falou nada, mas por outro lado, quando você escorregou, aconteceu de todo mundo falar mal, né?
Ou você nem escorregou, né? Mas o fã
a escolha
tem uma outra opinião, e aí
exato,
pega o tradutor.
A coisa se complica. Exato. Eu passei por uma, não foi diretamente comigo, mas como eu estava como editora-chefe, eu tive que responder o caso em diversos jornais, era gente ligando no meu celular e um absurdo, assim, que foi numa revista do Demolidor. Eu preciso só me recordar, como faz um certo tempo, eu não lembro exatamente o número, mas depois eu passo certinho. É só quem digitar aí na matéria, na folha, vocês digitando no Google, depois que eu terminar de contar a história, vocês encontram, não preciso nem passar. O tradutor, na época, ele fez uma escolha, numas placas, estava tendo uma passeata nessa história, e as pessoas chamando o Kingpin, né, o rei do crime, de mito. E a escolha do tradutor foi usar a palavra mito. Em épocas complicadas que a gente estava passando de eleição aqui no país, e uma certa pessoa ter optado em usar essa palavra mito para se autodefinir. Então, isso gerou um rebuliço que foi parar, inclusive, na Folha, né? Então, assim, quando o quadrinho é divulgado na Folha e não é o filme novo da Mulher Maravilha, corra que deu alguma coisa errada.
Alguma coisa.
E não foi um erro, né? A palavra realmente estava ali, a conotação era essa. Quem é leitor do Demolidor entende o que é o rei do crime, entende o que ele representa ali nos quadrinhos e como ele é. Quem assistiu o seriado na Netflix e não viu, nunca leu o quadrinho, você sabe quem é o rei do crime, você entende a importância dele e as coisas que ele passa, né? Diversas vezes quando ele conhece a Vanessa, que é a personagem que depois acaba se tornando esposa dele, porque ele se apaixona e tal, com todas as vezes que ele fala pra Vanessa, mesmo no seriado da Netflix, ele fala: eu tô aqui pra cuidar de Nova York, eu tô aqui pra acabar com o crime em Nova York, eu tô aqui para gerir isso aqui, né? Então, você entende a grandiosidade, a portentosidade que o personagem exige, né? Aí é uma questão, quando as pessoas querem associar, elas vão acabar associando ao que elas querem, então acaba complicando. Esse foi um momento, assim, que eu não aguentava ouvir meu celular tocar, tinha vontade de jogar ele longe, e fora chefe, cobranças, e-mails e um monte de coisa, eu queria chorar, mas foi uma situação delicada, assim, pela escolha, e eu acho que se fosse em outra época, ninguém tinha dito nada.
Não, teria passado sem problema
algum. Teria passado. Eu acho que foi uma infelicidade do momento ali, né?
Uma infelicidade ligada a isso, que dessa questão, dessa palavra e tudo mais, não foi tão de momento, né? Ela tá perdurando, né? Mas, bom...
A gente nem queria.
Mas, ok, ok. Não se trata
tudo
disso.
Bem.
Ok, legal. Bom, dicas para quem quer traduzir quadrinhos fora, e claro, não perder. Primeiro, comprar o seu livro. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal, que é um livro premiado. Não. Fala um pouquinho do livro antes das dicas, vai.
Esse mestrado que no fim acabou saindo, né, em 2016, eu recebi um convite para transformá-lo, claro, cortando algumas partes, não a parte da pesquisa e tal, mas trazendo algo mais direto e mais objetivo para quem gostaria de trabalhar com quadrinhos. E a editora Transitiva me chamou para fazer essa adaptação do meu próprio mestrado e acabou saindo, então, o Tradução de Histórias em Quadrinhos, pela Editora Transitiva, que é um resuminho ali, um pouco mais da parte direta do que você deve se atentar, o que você deve olhar, e algumas dicas um pouco mais práticas de como chegar nesse meio, né? Então, essa dica, e já emendando, então, com a sua pergunta, a primeira dica é não perder a oficina da Translators 101, tá aqui no dia que a gente vai divulgar. A segunda, então, comprar o livro, vou aproveitar, mas se você não comprar o livro, não tem problema, você pode comprar de mim direto por link no inbox que eu mando com autógrafo, eu tenho alguns exemplares ainda comigo. Ou pelo Estúdio Patinhas também, ali pelo Instagram, ou pelo atendimento, depois eu deixo os endereços direitinho, ou pela Amazon, mas eu bato o preço da Amazon, eu prometo. Se você me trouxer o link, eu bato o preço da Amazon e a gente vem por aqui.
Vamos lá, mas pô, o seu Bezos não vai gostar de saber disso. Mas sinto muito.
Sinto muito. A gente patrocina o foguete do Estúdio Patinhas um pouquinho, não o dele.
Não é?
Poxa. Perdão, mas...
Eu tenho feito aqui no podcast umas brincadeiras para o pessoal que está ouvindo, que está prestando atenção, para eles ganharem um livro. Então, eu vou dar um livro desse autografado por você, né? Eu compro de você para você mandar autografado.
Não, eu dou, eu faço questão de pessoa. Doar.
Aí, nesse caso.
Faço questão de doar, eu mando.
A ideia que eu tive foi a seguinte: para a primeira pessoa que postar qual o título de nobreza do Patinhas.
Combinado.
Beleza? Quem? Combinado. A primeira pessoa que postar o título de nobreza do Patinhas, do Estúdio Patinhas, é X. A pessoa vai. Tá, a gente já disse aqui, né? Então a pessoa já sabe. É só, se não pegou, volta que você vai pegar. E tem que postar, marcar. O estúdio tem no Insta, tem, né?
Tem, tem.
Marcar o Estúdio Patinhas, que é estúdio só com S, né?
Só com S. Isso, perfeito.
Então tem que marcar o Estúdio Patinhas. Marca você também?
Pode marcar. Carol Pimentel 42.
Aí, marca Carol Pimentel 42 no Instagram e a Translators 101. Marcou esses três, respondeu qual é o título de nobreza do Patinhas, ganha um livro autografado da Carol. Show, show. Gostei. Tô gostando de fazer isso? É muito legal.
A gente combina esse envio depois, vai ser bacana, vai com uma dedicatória especial e a gente vê alguma coisa do One on One para colocar junto ali, ou alguma marcação e eu vejo lá.
Beleza. Bom, então as dicas já estão dadas, tá? Eu vou encerrar agora, porque senão a gente fica aqui até...
Até o curso.
Pois é, vai ficando aqui. Legal. Então, Carol... Muito obrigado, adorei conversar com você novamente. Você sabe que admiro o seu trabalho, sempre gostei muito de ouvir você falando sobre seus trabalhos. Eu lembro da palestra que você deu na Translators, quando você contou a história da Mulher Maravilha. Eu achei aquilo sensacional. Não vou te pedir para contar de novo. Quem quiser pode assistir lá na palestra que ela conta a história da origem, né?
Da Mulher Maravilha.
Isso, das Amazonas. Uhum. Então, o pessoal pode ver lá. Eu também achei sensacional aquilo. Minha esposa também, a Renata, também adorou aquilo. Era coisa que a gente não sabia. Aliás, ela mandou um beijo pra você.
Então... gigante, e eu queria agradecer o seu convite e a oportunidade de estar aqui de novo conversando mais um pouquinho, ter voltado aqui para a gente poder fazer esse podcast show, que como você falou, dá vontade de ficar conversando horas, e agradecer imensamente pela oportunidade também de dar a oficina, e eu vou divulgar a oficina para a gente ver se junta muita gente aí, e vamos fazer isso aí crescer, quero ver a Translators gigante, imensa.
Você, eu já disse isso fora do ar, digo agora, você faz parte desse sucesso, participou do primeiro evento, né? Agradeço muito, muito mesmo sua gentileza de contribuir com a gente. Legal. Então, a gente se vê na oficina. Tchau, Carol.
Combinado. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Falou!
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.